Secretaria-Geral de Educação à Distância, UFSCar. Podcast Engenharia Ambiental.
Olá, meu nome é Patrícia Leme, sou professora da disciplina de Educação Ambiental. E para iniciarmos a unidade 2, convidamos a professora doutora Aide Torres de Oliveira, do Departamento de Hidrobiologia da Universidade Federal de São Carlos. Ela é fundadora e líder também do GPEA, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental. Nessa entrevista, pretendemos abordar um pouco do percurso da educação ambiental no Brasil. Aide, nós estamos iniciando uma unidade de estudos que trata do histórico da educação ambiental e sua relação com o movimento ambientalista. Você poderia nos ajudar a entender a relação entre o surgimento da educação ambiental no Brasil e os movimentos sociais, particularmente o ambientalismo?
Bom, obrigada, Pazu, pelo convite para falar desse tema, que eu acho bastante importante, e por essa oportunidade de contato com os alunos da engenharia ambiental. Para falar desse tema, né, do surgimento da educação ambiental no Brasil, acho que é importante pontuar o que vinha acontecendo no Brasil, né, nas décadas aí de 60, 70, porque o surgimento da educação ambiental e dos movimentos sociais, né, nesse mesmo bojo, estão muito marcados pelos movimentos políticos dessa época, né? Então, a gente precisa lembrar que, na década de 70, o Brasil começou, né, um período ditatorial, né, de regime ditatorial, e com isso, nessas décadas, né, de 60, 70 e parte da década de 80, as pessoas tinham muita dificuldade de expressar o que elas pensavam, né, a organização das pessoas ficou restringida. Então, na década de 80, a gente começa a ver o ressurgimento dos movimentos sociais, a reorganização da sociedade civil, né, se contrapondo a esse regime totalitário. E o movimento ambientalista, ele também é forjado nesse mesmo, contexto, né? E, principalmente, também na década de 80, com a volta de pessoas que saíram do país nesse período, né, foram exiladas, foram viver em outros países, e como acontece com vários outros temas, né, o Brasil costuma estar um pouquinho defasado, né, em relação a alguns movimentos, algumas iniciativas. Então, essas pessoas vivendo no exterior, né, nesse período de ditadura, Elas tiveram oportunidade de participar dos movimentos, né, nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos. E quando elas começam a retornar, elas começam a trazer essas ideias, né, e já vinham com essa experiência de um movimento que reivindicava o repensar, né, da nossa relação com o ambiente, e trazem essas ideias para o Brasil. Então, acho que a década de 80, né, foi muito importante nesse sentido. E um outro evento que também aconteceu na segunda metade da década de 80, que foi a Constituinte, que foi a elaboração da nova Constituição Federal, né, brasileira, e que tem um capítulo que é muito importante, imagino que no curso vocês vão ter oportunidade, né, ou já tiveram, talvez, de estudar, que é o capítulo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente. É um capítulo específico, né, que trata da questão ambiental. E para as pessoas que trabalham na área de direito, direito comparado, e que observam, né, como são as cartas dos outros países, elas destacam a qualidade desse capítulo, né, e a importância desse capítulo de meio ambiente na Constituição brasileira. E neste capítulo 225 já está dito que a educação ambiental, ela é obrigatória em todos os níveis de ensino no Brasil. Né, porque já existiam movimentos anteriores reivindicando isso, que a educação ambiental fosse parte, né, da formação, né, de toda brasileira e todo brasileiro. Então, é um direito, né, ela não é, é mais que um dever do Estado, um dever de todo cidadão, um dever do setor empresarial, enfim, como um dever de todos os setores da sociedade, mas ela também é um direito de cada cidadã e cada cidadão. Então, acho que ele é um documento, né, que resultante desse movimento de reabertura, de reorganização da sociedade civil e de reorganização da vida política, né, no Brasil, que eu acho que é importantíssimo a gente considerar quando a gente está pensando, então, nesse histórico, né, da educação ambiental no Brasil e dos movimentos sociais, né, onde a gente inclui o ambientalismo.
Pensando no histórico da educação ambiental no Brasil, você poderia destacar alguns fatos, acontecimentos que foram marcantes para esse campo?
Então, continuando, né, na questão do histórico, acho que a gente poderia destacar ainda mais alguns fatos e documentos, talvez. Um deles, que eu acho bastante triste, né, mas muito significativo também para o Brasil, foi o assassinato do Chico Mendes, né, que era morador da Amazônia, extrativista, né, de borracha, desse movimento dos seringueiros, e que foi em 1988, né? Ele tinha 44 anos, era um líder, né, dos seringueiros, e eles, né, tinham uma organização social bastante importante e vinham se contrapondo aos interesses, outros interesses, né, econômicos e políticos naquela região. E ao contrariar esses interesses, né, econômicos e políticos, ele acabou sendo, então, assassinado em 1988. E a morte dele repercutiu até mais, muito mais, no exterior do que aqui no Brasil mesmo, né? Então, embora o movimento ambientalista tenha se manifestado e repudiado esse ato e cobrado, né, das autoridades que isso fosse, né, devidamente investigado e os autores punidos, teve uma repercussão internacional muito grande. Então, até por isso, né, as autoridades no Brasil se empenharam em elucidar o crime e tudo mais por conta dessa pressão externa, né, dessa pressão internacional pela gravidade realmente do fato, né? Mas, ao mesmo tempo, então, ele também se tornou um ícone, né, uma pessoa muito referenciada nessa área ambiental. E até hoje, né, vários têm prêmios, muitos prêmios no Brasil que levam, né, o nome de Chico Mendes, propostas de programas de governo, né, nos últimos governos, que também usam, né, esse nome como referência, né, realmente pelo significado que ele teve para o movimento ambientalista no Brasil. Então, acho que esse foi um fato muito marcante. E um outro evento, né, que bastante conhecido e que certamente também vai ser bastante tratado, que foi a Eco 92. E o fato da Eco 92 ter sido realizada no Brasil, acho que foi muito importante, porque se tivesse em qualquer outro país, né, da América Latina ou qualquer outro país do mundo, acho que os resultados da Eco 92 não teriam sido tão marcantes para a própria sociedade brasileira, para o movimento ambientalista brasileiro e para o movimento de educadoras e educadores ambientais. Durante a Eco 92, que foi um evento de governo, né, um evento oficial em que tinha representantes de vários governos do mundo, houve também o Fórum Social, né, também conhecido como Fórum das ONGs, né, o Fórum da Sociedade Civil, que foi um encontro paralelo, né, a Eco 92, um evento oficial, e o Fórum da Sociedade Civil, como o próprio nome diz, né, com participação da sociedade civil. E nesse momento, então, não só a gente tem um documento resultante, que é bastante importante, a gente vai falar, né, mais à frente, do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, mas teve também a Agenda 21, que foi o documento resultante da Eco 92, e também a formação da rede mais conhecida ou mais significativa no Brasil, que é a REBEA, Rede Brasileira de Educação Ambiental, que reúne, né, educadoras e educadores ambientais do Brasil. Então, a data, né, de criação da rede, da REBEA, é de 1992. Então, acho que esses fatos, né, somados ao que foi dito em relação ao histórico, né, do movimento ambientalista, acho que são bastante marcantes. E aqui, localmente, né, eu estou falando de São Carlos e falando um pouco até da minha trajetória, talvez, na educação ambiental. Em 1977, foi criada a primeira ONG ambientalista, né, aqui em São Carlos, que é a APASC, Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos. E parte dos membros dessa... Na época, a gente chamava de Associação Ecológica, né, não chamava de ONG ambientalista. eram estudantes da universidade. Então, havia também uma proximidade entre o movimento ambientalista e o movimento estudantil. Então, eram vários movimentos reivindicatórios, né, reivindicatórios por liberdades democráticas, por participação, e também, então, a questão ambiental nesse mesmo âmbito aí. E aqui na UFSCar também, em São Carlos, em 1982, que foi o meu último ano de graduação, a gente promoveu, pelo Centrinho da Biologia, o primeiro curso de extensão em educação ambiental. Então, assim, falando do histórico, né, falando também de um histórico que é mais próximo da gente, que tem mais, né, e de alguma maneira também são fatos que influenciaram, né, a própria trajetória, talvez, de pessoas ligadas à UFSCar. Né?
Uma realização, SEAD, UFSCar, CAPES, Ministério da Educação, Governo Federal.